Universidade FM apresenta Encontro com Marina Colasanti. Entrevista de Flávia Bespalhoque, Giseuda Melo do Nascimento e Luiz Carlos Santos Simon.
Marina Colasanti.
E eu sei. É uma pergunta, como se dizia, capciosa, porque as pessoas estão em busca de si mesma. Eu estou em construção, não sou uma coisa pronta. Eu sou uma escritora, uma pessoa apaixonada por palavras, né? Uma leitora feroz. Sou uma pessoa encantada com arte, tenho me esforçado para ser uma boa convivência para os outros, para ser uma pessoa de bom viver. Gosto de detalhes na vida, os detalhes sempre me encantam. Sou uma maravilhosa cozinheira, mãe de duas filhas, casada com um poeta maravilhoso chamado Afonso Romano de Santana. Tenho cães, plantas e duas casas.
Marina, o seu primeiro livro é de 1968. São mais de 30 obras entre contos, crônicas e poesia, tanto de literatura infantil como para adultos. Tem diferença de escrever para adulto ou para criança?
Melhor seria que você me dissesse, para você tem diferença? Porque tem diferença, parece que eu estou falando da coisa em si.
Para você, como autora.
Para mim não tem. Não tem porque eu não faço nenhuma modificação de linguagem, nenhuma concessão. Sempre achei que o fato de uma criança não entender uma palavra só lhe faz bem, porque ela vai procurar o significado dela, ou então vai ter que trabalhar mentalmente para entender o todo sem aquela palavra, né? Que é um bom exercício mental. Nunca achei que o caminho mais fácil fosse o das crianças. Pelo contrário, acho muito difícil. Poesia para criança, por exemplo, eu estou trabalhando num livro de poesia para criança, é dificílimo, 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 muito difícil. Não tem diferença. Apenas certas histórias exigem serem contadas para um determinado grupo, ou seja, exigem ser contadas para adultos, ou exigem ser contadas para crianças, ou exigem ser contadas para jovens. A história é que determina o seu público, ela é que pede.
Nesse seu novo livro, 23 Histórias de um Viajante, ele é uma coletânea de contos, inclusive com ilustrações suas. Numa entrevista, você disse que o tempo da viagem é o tempo de ativar a sensibilidade. E você explicou que quando somos ou estamos deslocados, estrangeiros ou momentâneos em um lugar, é que abrimos a sensibilidade para capturar ou captar tudo o que for possível num curto espaço de tempo. E que uma vez aberta, a sensibilidade fala. De que sensibilidade que esse teu livro que você está lançando agora fala?
Esse livro é de um gênero que tem sido encarado equivocadamente nos últimos anos, nas últimas décadas, que são os contos de fada. Os contos de fada têm sido encarados como um material para criança quando eles não são. Eles são também para criança. Os contos de fada são um gênero literário à parte, né, com suas exigências, e são para qualquer idade. Os meus contos de fada pertencem a esse gênero, porque hoje em dia se escrevem muitas histórias, muitos livros com fadas, com bruxas, até paráfrase, até paródia dos contos de fada. Isso não são contos de fada. Isso são contos acerca de fada, é um outro assunto. O conto de fada é um tipo de narrativa especial. Esse livro é um livro de contos de fada. E eu fiz questão que ele fosse publicado numa coleção adulta, com uma estética adulta, com ilustrações para adultos, porque justamente eu queria comprovar a que gênero pertencem os meus contos, que são sempre, por exigência de mercado, alocados no segmento infanto-juvenil.
Então, por favor, eu gostaria, eu peço para você, se você pudesse escolher um desses contos e contar para a gente.
Eu vou escolher um pequeno, para não comer todo o nosso tempo. Esse conto se chama Como Se Fosse. De nada adiantou a coraça contra o fio da espada. O sangue jorrou entre as frestas metálicas e o jovem rei morreu no campo de batalha. Tão jovem que não deixava nenhum descendente adulto para ocupar o trono. Da sua linhagem, apenas um menino, seu filho. Antes mesmo que se fechasse a tumba, já se reuniam seus fiéis capitães, a escolha de um novo rei não pode esperar, e determinaram que o menino haveria de reinar. A coroa lhe cabia de direito, que fosse depositada sob a sua cabeça. E enquanto se preparavam as festas da coroação, os capitães instruíam o menino sobre o seu futuro. Porém, porque o seu pai havia sido tão amado pelos súditos e tão temido pelos seus inimigos, e porque o rosto do menino era tão docemente infantil, uma decisão sem precedentes foi tomada. No dia da grande festa, antes que a coroa fosse depositada sobre os cachos do novo rei, a rainha, sua mãe, aproximou-se e prendeu sobre o seu rosto uma máscara com a efígie do pai. Assim ele haveria de ser coroado, assim ele haveria de reinar. E os sinos repicaram em todo o reino. Muitos anos se passaram, muitas batalhas. O menino rei já não era um menino, era um homem. Os cabelos começavam a embranquecer por cima da máscara. E o seu reino também havia crescido. As fronteiras, agora enormes, exigiam constante defesa. Foi justamente defendendo a fronteira do leste que o rei tombou numa ravina. O sangue jorrava pelas frestas do elmo. Os seus capitães se aproximaram, tiraram o elmo. O rei arquejava, parecia querer dizer algo. Com um punhal, cortaram as tiras de couro que prendiam aquela efígie, aquele rosto pintado, ao qual todos se haviam acostumado como se fosse carne e pele. Mas o rosto que apareceu embaixo daquele não era um rosto de homem. A boca de criança murmurava ainda mudas palavras e os olhos faziam-se baços num rosto de criança.
E eu preciso contar uma coisa para o meu ouvinte, que a Marina ela não leu, ela sabe esse conto de cor e ela como que declamou aqui para a gente. Você tem esse costume? Você decora?
Eu decoro. Eu sou contadora de histórias, das minhas histórias. Há dois anos atrás, até pela primeira vez, porque eu só conto minhas histórias ao final de uma conferência, para adultos, em ambientes de professores. Eu só conto assim, eu não vou a escolas contar para criancinhas. E há dois anos atrás eu fui convidada para dois encontros internacionais de contadores de história. Achei muito bom. Um em Beja, Portugal, no Alentejo, chama-se Palavras Andarilhas, e um outro em Tenerife. Todos os dois são internacionais, muito bons. Em Tenerife, num povoado minúsculo, chamado Los Silos. Foi muito boa a experiência de fazer isso. Em Los Silos era um espetáculo de... Eram 45 minutos de contação. Muito bom.
Estamos apresentando Encontro com Marina Colasanti. Apresentação, Flávia Bespalhoque.
E quem está comigo aqui no estúdio são dois professores da Universidade Estadual de Londrina que, para esse encontro com a Marina Colasanti, que é a professora da UEL, a Giselda Melo do Nascimento, que é estudiosa da literatura de autoria feminina, e o professor Luiz Carlos Santos Simon, que trabalha com crônicas aqui também da nossa universidade. Eu passo a palavra primeiro para que a gente continue esse diálogo para a professora Giselda. Por favor, professora.
Pois não, Marina. Você não imagina o prazer, o encantamento da minha parte de estar aqui ao seu lado. Eu sou, fui e continuo sendo, mas não tão constantemente como era antes. Acompanhando suas crônicas no Jornal do Brasil, lá no início da década de 70. Inclusive, o título desse livro é uma... Eu tenho essa crônica, é de 1973, isso. Eu tenho no jornal, tenho um jornal destacado. E estar aqui com você agora foi uma... É um momento, assim, muito especial para mim. Mas vamos sair aqui um pouco desse encantamento que foi que é o seu texto. Ele é sempre muito, sempre primoroso. As palavras, né, são sempre muito precisas, bem colocadas dentro de um tom. E sua interpretação agora melhor ainda, impressionante. E queria para um tema assim que eu estou ansiosa, é a respeito da produção, da política da produção literária. Vejamos assim, lá por volta dos anos 70, no início, eram muito poucas escritoras de que a gente tinha conhecimento. Né? Tinha você, Lígia, Clarice, Adélia Prado começando e tal. Hoje nós temos um número maior de escritoras. Isso significa que o espaço da produção literária para a mulher melhorou, já basta ou pode melhorar ainda?
Veja, a política literária, como todas as políticas, é um negócio pesado, né? Muito. Eu sou uma pessoa que fica fora de políticas literárias em geral. Nesse caso, nós temos uma dobradinha, se a gente pode dizer assim, que é de política literária e política de mercado, que são duas coisas diferentes, né? O mercado acordou para o fato, acordou para ler as estatísticas. E as estatísticas nos dizem que no mundo inteiro as mulheres leem mais do que os homens. E que as mulheres leem mais ficção e mais poesia do que os homens. E dão mais livro de presente do que os homens. Os homens leem mais material técnico. Ora, se as mulheres leem mais ficção, é interessante publicar para elas. E as estatísticas também nos dizem que os homens têm uma certa resistência a comprar livros escritos por mulheres, que a crítica reage de maneira diferente e não tão favorável a títulos escritos por mulheres, enquanto as mulheres são grandes compradoras de mulheres. Então, é evidente que o único interesse do mercado é vender. O mercado não tem um interesse especificamente cultural, sabemos disso. Então, para o mercado, é interessante uma presença feminina na escrita, porque é uma garantia de público, garante... Uhum. As escritoras femininas de destaque, as mulheres, vendem muito bem os seus livros. Então, nesse sentido, não temos problema. Temos problema, eventualmente, nas premiações. Os júris são prevalentemente masculinos. A tendência é masculinizar. A gente vê. Eu tenho a impressão que esse prêmio Jabuti, por exemplo, e eu gosto dessa premiação de Jabuti, porque Afonso, meu marido, acabou de ganhar o Jabuti de poesia, então acho ótimo, mas nessa premiação eu não vejo nomes de mulheres. Né? É, eu posso falar sem ressentimento, porque já ganhei os jabutis todos que eu podia ter ganho. Então, não tem nenhuma amargura nisso. Mas é uma constatação. Há uma dificuldade maior para as mulheres. Inclusive, quando elas estão na área da poesia, que é uma área mais feudal, ou seja, é mais dominada por feudos dentro da política literária, dos jogos de política literária, fica difícil
a ocupação
para as mulheres. É mais difícil, sem dúvida. No ensaio, elas se defendem porque o ensaio está dentro do ambiente universitário e aí vem amparado, né?
Encontro com Marina Colasanti. Agora, Luiz Carlos Santos Simon.
Você estava falando sobre a questão da mulher e do homem, da autoria feminina, e relendo alguns dos seus poemas, me chamou a atenção um poema chamado A Largura de um Homem. Não sei se você vai lembrar,
deve
lembrar,
claro,
né? Do livro Gargantas Abertas. Né? E eu perguntaria a você, será esse um caminho ainda a ser trilhado pelos textos de autoria feminina? A ideia, por exemplo, desse desafio que é de falar do corpo masculino, uma vez que o corpo feminino já é tão cantado, né, tão tratado dentro dos poemas?
Olha, eu acho que não, porque já não é um desafio, no sentido de uma flagrante já popularização, ou seja, a poesia feminina de hoje, de alguns anos atrás já, ela é muito erotizada, é até mais erotizada do que foi a dos homens, até mesmo porque os homens sempre gostaram muito de metaforizar a mulher é a gazela, os seios da mulher são as romãs e tal, né? E as mulheres estão usando pão, pão, queijo, queijo, estão falando com os nomes próprios das coisas. Já desde faz tempo, olha, isso na prosa e na poesia, também na prosa, isso deve ter uns 10 anos no mínimo, em que aparece com muita clareza. Acho até, às vezes, um pouco excessivo, como se fosse um tema primeiro. É um tema entre tantos. A sexualidade é um tema primeiro, com a morte, como a vida, como o medo, como, enfim, né? Porém, não creio que isso seja mais um desafio.
Mas essa erotização não passa muito mais pelos próprios desejos da mulher, né? Desse eu que se manifesta dentro dos poemas, do que pelo corpo do homem, que é o outro, que é o objeto desse desejo?
Pode ser. É uma observação interessante. Mas aí a gente teria que perguntar se, quando os homens falavam do corpo da mulher, estavam mesmo falando do corpo da mulher, ou estavam falando de um corpo para seu uso absolutamente idealizado, que nada tinha a ver com a mulher, ou pouco tinha a ver com a mulher. São questões interessantes para se levantar. De que estamos falando, né? De que corpos estamos falando, na verdade? Mas as mulheres também estão falando bastante do corpo de homem. Nem cito aqui numa rádio universitária, mas há alguns poemas muito interessantes.
Se você quiser citar, você pode ficar à vontade. Né?
Existe até um poema de Ana Beltrão, a filha da Maria Beltrão, jovem poeta, que eu gosto de homem de pau mole. Você veja, é bastante específico, né?
Thank you. Encontro com Marina Colasanti. Com a palavra, Giseuda Melo do Nascimento.
Eu trabalho também, Marina Colasanti, meu projeto de pesquisa é sobre escritoras afro-brasileiras, né? Quando eu falei da política da produção literária, eu me detenho muito nisso quando falo das escritoras afro-brasileiras, porque o espaço é muito reduzido e as publicações geralmente seguem assim num campo alternativo, né? A veiculação também, tanto a produção, a editoração, etc., quanto a veiculação. São três veios literários, mas dois veios são bem marcantes nessas escrituras. Que seria um primeiro veio, todos dois, como uma forma de cobrança. Que seria denúncias, né, a partir da questão social, histórica, etc. E o outro de afirmação de identidade, que não deixa de ser uma cobrança. E outras autoras, poucas ainda, já estão se emancipando dessa fase, digamos, dessa fase, desse grito, né? Esse painel tão variado, eu vejo isso muito como uma forma muito saudável. Você acha que a gente vai caminhar um dia para essa uniformização, ou essa escritura feminina tende mesmo a ser variada, sem se preocupar em se classificar na posteridade?
Olha, em geral, eu acho muito, muito chato o bloco, o trabalho em bloco. A questão afro-brasileira é muito complicada, porque somos todos afro-brasileiros. Esse país não tem brancos puros, né? Estavam outro dia vendo isso, fazendo análise do DNA na televisão, selvagem, índios, quanto tem de porcentagem no DNA. Chega-se à conclusão que até eu sou afro-brasileira, porque eu, sendo italiana, nasci na África. Então, eu poderia até reivindicar, de fato, minha africanidade. O discurso muito reivindicatório africanizante, acho que já passou, quer dizer, o momento disso já passou. Veio muito numa onda de reivindicação americana, que nós compramos, que era, a situação dos Estados Unidos era completamente diferente da brasileira, o que não significa que a brasileira fosse um refresco. Mas, enfim, você vê, basta ver a questão das cotas, como está sendo a discussão em volta da questão das cotas, que é exatamente porque não tem como determinar se a africanidade das pessoas. Então, minha filha poderia reivindicar cota porque o avô dela, pai de Afonso, era afro-brasileiro. Enfim, é um terreno muito movediço. Que seja por um sentimento pessoal profundo, tudo bem. Quando é por um sentimento grupal político, torna-se já perigoso para a produção literária, conforme qualquer produção, né, literária comprometida politicamente. Acho bom essa coisa das mulheres, de cada um ser um pássaro solto e fazer sua escrita. Passou também o tempo de fazermos as revistas literárias, né? A minha geração, eu sei que no Brasil, porque eu cheguei depois, a minha geração fazia muitas revistas na cidade, nas províncias, juntavam-se 3, 4 poetas, faziam um movimento. Acho que isso passou.
Passou, né?
Acho que agora é cada um na sua, fazendo o seu texto. O que vem pela frente, não tenho a menor ideia. Nós não sabemos o futuro, o que vai nos dizer, o que vai nos exigir, por onde vamos. Mas me parece que, no momento, essa soltura das escritoras está ótima.
Estamos apresentando Encontro com Marina Colasanti. Apresentação, Flávia Bespalhoque.
Você já disse aqui que você é detalhista por natureza. Eu também já tinha lido uma entrevista sua em que você diz que é detalhista por natureza, observador incansável do pequeno, porque quando o pequeno você vê, estuda de perto, o pequeno se agiganta. É, e que tira a grandeza do pequeno sempre foi um deleite seu. É, você diria que observar esses detalhes, como é que isso chega ao leitor, como é que isso contribui, esse olhar no detalhe do cotidiano, como que isso pode chegar e contribuir para a vida do teu leitor, daquela pessoa que procura, seja no teu livro, no seu dia a dia, no jornal, que agora você retoma já há algum tempo, essa tua escrita no Jornal do Brasil. Por que é importante olhar para o cotidiano e para o detalhe?
Olha, contribuição, eu não ouso dizer que eu tenha, seria uma pretensão muito grande, né? Porque você pode ser lido e não estar contribuindo com quase nada ou com coisa nenhuma. É, depende muito de que leitura se faz do teu texto, que leitura o teu texto induz. Né? A que leitura, a que tipo de leitura ele leva. E isso definitivamente não cabe a mim dizer, porque ficaria até cabotino se eu tomasse esse bonde andando e dissesse a minha contribuição. Né? É, o que o detalhe faz na minha escrita é que, provavelmente, penso nisso agora porque você me perguntou, eu escrevo em detalhe. Eu estou mais interessada em fornecer um sentimento ou uma situação ou uma paisagem através de detalhes que sejam significativos e constitutivos deles do que através do todo. Eu nunca tento escrever o todo. O que me interessa é do todo tirar aquelas coisas mínimas, pá, 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 com isso, fazer a minha construção. Na verdade, está tudo ligado. É o meu modo de ver, é o meu modo de escrever, foi a minha escolha. Eu trabalho sempre com textos curtos, não trabalho com romance, nunca quis escrever romance. É, porque a minha escrita talvez ficasse... A minha escrita não pede um romance. É, eu quero fazer o romance em 10 linhas. Eu quero, ou em 3 páginas, eu quero a condensação do texto. Então, no romance, me parece sempre uma diluição enormíssima para mim, como escritora. Não nos outros. Nos outros eu acho uma maravilha.
Você já disse que você busca o máximo de economia para o máximo de resultado.
É, eu quero dizer o máximo dizendo o mínimo.
É, o fato de você ter trabalhado 29 anos em redação de jornal e 6 anos com publicidade, isso provavelmente tem uma relação, porque normalmente você pode trabalhar até com uma grande reportagem num jornal, mas os textos são curtos. Você vê uma ligação com isso?
É, no meu caso, o jornal foi muito útil, embora o texto de um e de outro, porque foram 11 anos de jornal diário e 18 anos de revista mensal. O texto da revista mensal, ele é mais alentado. Ele é um texto grande sempre, né? Enquanto o texto de jornal, não. Mas foi muito importante para a minha formação como escritora, porque eu sempre trabalhei com texto. Eu era copydesk, num período em que existia um copydesk. Fui copydesk muitos anos, fui secretária de texto, era responsável pelos redatores. Então, eu trabalhei muito com o texto dos outros, consertando o texto dos outros. Isso foi um exercício muito bom para mim, porque, inclusive, aprendi a humildade de você cortar, de você atirar o supérfluo, atirar sempre o supérfluo. Isso foi um aprendizado de jornal. E em publicidade, eu era um pato na lagoa, porque você tem que dizer as coisas com 5 palavras, com uma linha, você tem que vender um produto complicadíssimo. Então, era tudo que eu queria da vida, nesse sentido, da condensação, da brevidade. Né? Também foi um bom exercício. Eu sou um atleta bem preparado.
Música.
Encontro com Marina Colasanti. Agora, Luiz Carlos Santos Simon.
Bem, vou puxar um pouquinho aqui para o lado da crônica, então, a pergunta. Há cerca de 3 ou 4 anos, o Luiz Fernando Veríssimo esteve aqui em Londrina, e eu tive a oportunidade também de preparar algumas perguntas. Não foi essa que a gente teve frente a frente, mas eu encaminhei as perguntas e ele acabou respondendo um pouco sobre a situação da crônica nos dias atuais, em como, na verdade, ele avaliaria uma mudança da crônica de um período aí da década de 60, de 70, onde tínhamos, quando tínhamos Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino e outros, e do período atual, né? E ele acabou avaliando mesmo uma coisa que mais ou menos eu esperava, que era de uma espécie de uma crônica atual menos lírica do que a crônica daquele período, né? Gostaria de saber aí um pouco sobre a sua opinião, até porque eu acho que a gente está diante de você, que é justamente uma representante dessa crônica lírica mesmo, né? Aliás, não só a sua crônica, como a crônica do Afonso Romano também, que eu acho que é muito ligada a esse caráter da crônica.
Vamos tentar botar de outra maneira a questão levantada pelo Veríssimo, né? A gente chama Veríssimo, é sempre o filho, o pai. Vamos dizer o seguinte. Naquela época, que é a época de ouro, né? A época de ouro da crônica, eram os escritores que escreviam crônica. Hoje, eu não quero dizer que é qualquer um, mas chegamos perto. Hoje, o cronista é um jornalista, confunde-se cronista com comentarista, que absolutamente não são a mesma coisa. Confunde-se cronista com colunista. Aquele cronista que no espaço da crônica faz notinhas, etc. e tal. O espaço da crônica era um espaço privilegiado no sentido de que o jornal escolhia um ou dois nomes para serem os seus representantes, a sua janela, digamos, um texto de maior qualidade que saía do texto de notícias do jornal, do texto puramente informativo, e que podia desenvolver comentários sobre a atualidade, mas sempre com uma linguagem de cunho superior, de excelência. O cronista era uma personagem reverenciada dentro do jornal. Era uma pessoa de representação, né? Hoje em dia, os jornais enchem as suas páginas de cronistas e, com isso, eles diluíram a crônica. Porque, uma vez que qualquer um pode ser cronista, também não é tão importante a qualidade dessa crônica. Não parece ser. Então, nós temos cronistas. Fica até chato eu dizer isso agora, porque eu voltei a ser. Estou novamente com crônica, mas eu tenho muita dificuldade em ler a maioria dos cronistas que estão nas folhas. Porque eu fui mal educada. Eu fui educada justamente com Rubem, com Fernando, com até Carlinhos de Oliveira, era um ótimo cronista. Tivemos cronistas maravilhosos. Abrir a crônica era começar bem o dia e depois a gente atacava o resto. Hoje eu me vejo frente a cronistas muito médios, sobretudo de um texto muito médio. Destacam-se alguns que são ótimos, o texto do Jabor é excelente e tal, a gente poderia ficar citando, o Veríssimo é uma pessoa muito especial, faz um texto muito especial, enfim. Mas se você pegar o todo, o corpus dos cronistas brasileiros hoje, houve sim uma modificação, e não foi entre lírica e atualidade, porque é claro que hoje o Brasil de hoje, a mesma coisa aconteceu com as letras da MPB. Eram letras bonitinhas, lírico, pato, quen-quen, o barquinho, etc. e tal. Hoje em dia você não pode fazer isso nesse país do jeito que ele está. Né? É, a realidade brasileira, a realidade mundial, cria outras necessidades, é um outro momento. Então, não se trata de lirismo ou um olho mais preso no noticiário e no cotidiano. Trata-se mesmo de um tipo de texto, de um texto literário ou de um texto meramente jornalístico, sujeito, verbo, predicado. E vale dizer que o texto jornalístico hoje piorou infinitamente, porque eu que fui chefe de redação no segundo caderno do Jornal do Brasil, eu tive redatores, digo tive, não eram meus, era apenas porque eu era chefe. João Antônio foi meu redator, Roberto Drummond foi meu redator, Fernando Gabeira foi meu redator. Era gente com um texto especial, são escritores. A partir do momento em que acabou o Copydesk e o repórter é seu próprio redator, e a partir do período nefando em que as faculdades de comunicação esqueceram de trabalhar o texto, porque o texto é uma coisa desnecessária, quase supérflua, nós temos jornais escritos de uma maneira muito rasteirinha, um texto muito pobre, muito despido de vigor, né? Eu acho que é mais ou menos essa a situação da crônica.
Você quer continuar?
Pode ir, pode. Quer continuar?
Quer continuar? Vamos, puxando esse assunto.
Vamos, não precisamos ficar tão presos.
Relendo aí algumas das crônicas também, algumas questões aí acabaram me chamando a atenção. Uma delas é uma crônica intitulada Se Eu Fosse Virginia Woolf, né? Sobre situações, né, experimentadas aí em alguns aeroportos, né, sobre confusões e tudo. Achei muito curioso, né, que a primeira pessoa que você faz a referência que teriam confundido com você é a Nérida Pinhon. Eu acho que é até uma confusão plausível, né? Porque vocês são mesmo meio parecidos fisicamente, né? Mas eu lembrei, inclusive, de uma crônica do Ferreira Goulart, né? Sobre tema semelhante também, que é o famoso Desconhecido, não sei se você conhece, em que ele fala também de passear em determinadas ruas do Rio e de ser confundido, às vezes, até com o próprio Ferreira Goulart. Não, com o Ferreira Goulart. Aí, o que eu perguntaria a você é o seguinte, quer dizer, como é que você sente essa relação de ser uma espécie de uma celebridade, mas uma celebridade, digamos assim, intermediária, né? Porque existe a grande celebridade midiática reconhecida por todo mundo, quase que em todos os lugares, e existe a figura do escritor que parece uma celebridade intermediária, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que você...
Eu não sou muito boa desse terreno, não, de celebridade, né? Porque a revista Cara não é exatamente minha revista de cabeceira. A questão de celebridade hoje se coloca, no Brasil então, se coloca de uma maneira tão equivocada, porque as celebridades do meu tempo eram celebridades porque tinham alguma coisa realmente que as distinguia, de coisa de valor, e não apenas porque botavam sua cara na televisão. Hoje é celebridade uma pessoa que faz um programa, que conduz um programa de televisão, digamos, criticado constantemente pela imprensa. Um programa de que todo mundo diz que é péssimo. As pessoas dizem que aquela pessoa só fala bobagem, erra tudo. E assim mesmo ela é uma celebridade. As pessoas pedem autógrafo, querem saber se ela casa, não casa, com quem casa, já casou, descasou. Enfim, qual é o valor dessa pessoa, na verdade? Então, a questão celebridade, eu gosto que as pessoas saibam o que escrevo. Isso me faz bem. Eu gosto de uma pessoa chegar para mim e citar um texto meu, cuja leitura lhe foi agradável, interessante, que guardou, que não sei. É um diálogo de aproximação de verdade. Agora, a palavra celebridade, eu não quero essa palavra em cima de mim, não. É uma pele de crocodilo que não me vai bem. Não me vai bem. O que me vai bem, eu diria, me vai bem, sabe o quê? Uma certa intimidade que pessoas que não me conhecem podem ter comigo porque leram meus textos. Uma certa irmandade que permite que uma pessoa que nunca falou comigo se aproxime de mim e me diga qualquer coisa. Isso sim eu gosto, isso é bom. É para isso que a gente trabalha. O trabalho do escritor é em direção a isso. Agora, a palavra celebridade, eu estou dando de presente. Seja ela no nível em que for, não é uma palavra de que eu goste.
Estamos apresentando Encontro com Marina Colasanti. Apresentação, Flávia Bespalhoque.
E eu queria, então, juntar a palavra celebridade a uma questão feminina também. Você citou até uma apresentadora. E hoje em dia o que a gente observa é um culto à beleza, né, da mulher, de uma forma às vezes até equivocada, uma ditadura dessa beleza. E você já declarou que você é uma fêmea da minha espécie. O que você acha dessa situação que a mulher vive hoje dentro dessa ditadura que se impõe, dessa beleza, desses padrões que vemos todo dia na mídia?
Não devemos nos preocupar além da conta, porque os homens estão sendo vítimas disso a galope. Hoje me surpreendi no avião e no aeroporto, vi mais de um homem de cabelo esticado com chapinha. Vale dizer que o cabelo esticado se distingue a 400 quilômetros de distância, é a coisa mais evidente que tem, né? E os homens com aquela cabeleira longa, esticadíssima. Quase que eu perguntei se era escova de chocolate. Os homens estão sendo muito exigidos. Estão tendo que se depilar, coitados. E para eles é mais doloroso que para nós. Nós já nos depilamos há muitos séculos. Mas para eles agora é doloroso depilar as pernas e o peito. Os jogadores de futebol estão depilando as pernas. Dizem que é para aumentar a velocidade. Velocidade não sei aonde, né? Porque não há de ser em campo. Enfim, a escravatura da beleza não foi imposta por exigências estéticas, foi imposta pelo mercado quer vender produtos. É uma escravidão ao mercado. E se a gente parar para pensar nisso, nós estamos nas galés há bastante tempo já, porque o mercado fez de nós escravos conscientes, ou seja, que concordam, que se submetem, voluntariamente submetidos, e escravos em todos os níveis. É espantoso o que nós permitimos que o mercado fizesse conosco, né? E a beleza faz parte desse pacote da escravidão.
Uhum. Falando em alguns pacotes, rapidamente, Orlando Silva já declarou uma vez que no Brasil é proibido envelhecer. Então, estamos tocando em alguns pontos aí. Eu sei que você tem uma posição sobre envelhecimento. Eu gostaria
Se vê na minha cara a minha posição sobre envelhecimento, porque eu sou a única das minhas amigas que não fez lifting, né? Fora as escritoras, que algumas, poucas, acham que não devem fazer. No Brasil, essa questão realmente é complicada. É dolorosa porque... mais para as mulheres do que para os homens, mas eu também tenho homens esticadinhos, amigos, tenho, sim. Cada vez aumenta mais a presença dos homens fazendo lifting nos consultórios de cirurgia plástica. É complicado porque talvez esteja preso a uma baixa valorização da inteligência, do conhecimento, da sabedoria e do intelecto. Esses são os valores que podem aumentar com o envelhecimento. Podem, porque tem muita gente velha que é tão burra como quando nasceu. Aliás, é pior porque não aprende mais nada. Mas com um bom envelhecimento, você tem um lucro. A experiência tem um valor, um conhecimento. Você participou de coisas, você viveu coisas. E você é uma pessoa que, se você quer, você está num processo constante de crescimento. Portanto, você é uma pessoa, pode ser uma pessoa muito interessante. Mas num país onde esses não são valores primeiros, para que servem os velhos? Para consumir alguma coisa, mas num país pobre, os velhos também não consomem no sentido de jogar dinheiro no mercado. Ao contrário, quando consomem, estão tomando dinheiro do erário público, porque estão pendurados, não tem um tostão, não tem aposentadoria que preste, estão pendurados no erário público. Então, esse país não respeita seus anciãos, não respeita seus velhos, não respeita, só quer moços. O que torna muito difícil a situação para as mulheres, então, duplamente difícil, porque isso, mais a imposição da beleza, mais a nudez constante que o clima exige, a exposição das carnes, tudo isso vai se tornando um fardo tremendo, realmente tremendo. Eu estou envelhecendo aqui, mas se eu escolhesse um país para envelhecer, não havia de ser esse, entendeu?
Sim,
É muito
difícil.
É muito difícil.
Envelhecer no Brasil.
É difícil.
Encontro com Marina Colasanti. Com a palavra, Giseuda Melo do Nascimento.
Voltar a sua criação, né? O seu ato de criação. Eu passei alguns anos sem contato com o seu texto, né? Vim acompanhando nos anos 70, 80 e tal. No início, lá pelos anos 90, eu tomo contato com Contos de Amor Rasgado. Foi um momento assim, eu digo, meu Deus, tem gente escrevendo desse jeito e Marina está escrevendo, já estamos escrevendo desse jeito. O primeiro momento foi de um deslumbramento total. E venho lendo sempre, né? Eu gosto muito de reler esse seu trabalho. Mas eu agora releio e me divirto muito. Eu rio muito. Tem um conto muito interessante que é Nunca Esquecendo do Dever. Nunca se esquecendo do dever. E me divirto. Você se diverte?
Olha, eu me
quando cria, porque você tem a preocupação de trabalhar na economia das palavras, né? Que é de um primor esse trabalho seu, essa seleção semântica que você faz no seu texto, é alguma coisa assim muito difícil da gente encontrar agora na literatura, né? E a gente encontra você. Eu fico dizendo, para escrever como ela escreve, deve ser muito difícil de se divertir, como eu me divirto lendo esses mini-contos, né? O Leite da Mulher Amada, né?
Olha, eu, na verdade, me divirto muito.
Mesmo preocupada em trabalhar a tessitura?
Mesmo preocupada em trabalhar a tessitura e não só a tessitura, porque esses são livros temáticos, né? Uhum, eu tenho três livros de minicontos que são temáticos e que são feitos acompanhando uma pauta prévia. Porque ao fazê-los temáticos, eu não estou interessada só em falar do mesmo assunto. O que eu estou interessada é em tecer um discurso sobre esse assunto. Uhum. Então, eu levanto o tema, eu levanto os pontos que me parecem importantes do tema, constitutivos do tema, eu faço uma pauta, eu vou levantar os mitos, eu gosto muito de reescrever mitos, né?
Belíssimo.
Eu vou levantar os mitos que me parecem pertinentes ao tema e só depois eu vou fazer os contos para preencher essas exigências. Então, esses são contos a serviço de uma estrutura. Ainda assim, eu me divirto muito e devo dizer a você uma coisa. Muitos escritores dizem que jamais se releem e eu fico pasma porque eu me pergunto como é que eles fazem para não se releem, porque a vida te obriga à releitura. Uma vez alguém te pede alguma coisa, te pede para digitar um texto, você... Mas, enfim, eu de vez em quando releio. Eu me surpreendo muito, eu me acho muito doida. Eu fico, mas de onde você tira essas... Você é uma mulher muito estranha. Eu me acho uma pessoa muito estranha, muito divertida. Mas não na hora em que eu estou escrevendo. Na hora que eu estou escrevendo, eu sou uma mulher absolutamente organizada e me parece tudo muito, muito normal, como todo mundo faz.
E é uma linguagem extremamente alegórica, né? Metafórica. Né? Aquele conto, essa que eu citei, Nunca Esquecendo do Dever. Eu não me lembro bem os títulos. Parece, você lendo, é como se ela fizesse um movimento bumerangue, né? Você, quer dizer, a mulher se automatiza naquelas tarefas diárias.
E passa a cara do marido.
Não pode ver uma ruga que vai passando a ferro, né? Como se fosse efeito bumerangue. Muito, as sacadas muito geniais. O leite da mulher amada também. São umas sacadas assim, esse desenvolvimento desse tema, né? Que você vai desenvolvendo assim.
Você sabe que os minicontos são uma paixão. Agora comprei numa viagem que eu fiz esse ano a Cartagena das Índias para um congresso, comprei um livro, me foi aconselhado, que se chama Grandes Minicontos. E é maravilhoso, porque são minicontos selecionados, o livro é muito bom. Porém, eu dei uma parada nos minicontos depois dessa trilogia, porque aconteceu um fenômeno curioso. Nas oficinas literárias, está se considerando que o miniconto é bom para quem ainda não tem prática de escrita, porque é pequeno, etc. e tal. E então está se usando muito, e eu vejo muito decalque dos minicontos. Muito, muito decalque. Feito com as melhores intenções, não estou fazendo uma crítica, apenas o equívoco, o que me surpreende é o equívoco, porque o miniconto é muito mais difícil que
o conto
já foi dito por pessoas muito mais importantes do que eu. O conto é mais difícil que o romance, como dizia o Cortázar, por exemplo. Conto é mais difícil que o romance. E o miniconto é o mais difícil. Então ele joga os garotos e os jovens para fazer minicontos, é um equívoco fatal.
Imagina, né? Porque aquilo exige um exercício.
Né? Deviam fazer o contrário.
Justamente.
Né? Então, ao fazer de novo minicontos, eu tenho que procurar uma outra maneira de trabalhá-los, porque a minha maneira foi tão decalcada que incomoda a mim. Não o decalque. Me incomoda usar a minha própria linguagem outra vez, porque essa linguagem já foi gasta por outras pessoas. Então, terei que inventar outra.
Encontro com Marina Colasanti. Agora, Luiz Carlos Santos Simon.
Para falar de amor um pouco.
Sim.
Né? Existem crônicas suas, né? Eu destaquei duas aqui: É Tempo de Pós-Amor e O Amor Eterno Passeia de Ônibus. Né? Duas dessas crônicas em que a gente percebe assim, um jeito diferente de falar do amor. Né? Especialmente nessa crônica É Tempo de Pós-Amor, uma espécie de uma ideia de querer combater um pouco um discurso meio excessivo sobre o amor. Né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Quer dizer, será esse um caminho para falar, para continuar falando de amor hoje, depois de tanto excesso de textos e de campanhas, né, sobre amor?
O amor é um tema que me fascina muito. Eu tenho me debruçado muito sobre ele durante os 18 anos da Editora Abril, forçosamente, porque eu era editora de comportamento. Eu escrevia, às vezes, 4 matérias por mês, com pseudônimos. Então, o amor é um tema recorrente, né? E depois escrevi um ensaio, depois escrevi uma coletânea, um ensaio que se chama Por Falar em Amor, e uma coletânea que não são textos meus, que se chama Esse Amor de Todos Nós. Que eu procurei justamente mostrar como O amor não é um objeto monobloco imutável. O amor é extremamente imutável, é uma construção ideológica, não é tão somente um sentimento, é uma construção ideológica que foi feita paulatinamente através de infinitos discursos, infinitas vozes. Então, eu peguei depoimentos de pessoas em entrevista, peguei poemas, peguei trechos de ficção, peguei depoimentos científicos, dados estatísticos, para mostrar como, às vezes, duas vozes dizendo uma oposto do que a outra dizia, mostrando como foram essas vozes as responsáveis pelo conceito de amor que temos hoje. E hoje está se tornando um assunto quase nauseabundo, esgotado, cansativo, por toda parte, love, 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 corações em toda parte, não aguento mais ver corações e as pessoas se queixando do amor, quando tem, quando não tem, quando querem, quando buscam. Houve, de fato, um excesso de discurso, até uma imposição amorosa. Porque o amor é uma eventualidade. Pequenos apaixonamentos, infatuações ocorrem com todo mundo. Mas esse amor que as pessoas tanto buscam, o amor eterno, A maiúsculo, não sei o quê, isso é muito raro. E de manutenção dificílima. Acho que precisaríamos voltar à razão, ser mais objetivos com essa questão do amor. Muitos equívocos, um equívoco recorrente, estamos perdendo amor, não estamos sabendo amar. Olha o passado, como se amava no passado. O ser humano não é um ser amoroso, por sua própria natureza. É muito difícil, a necessidade de sobrevivência dificulta muito isso, né? Acho que no futuro teremos, se tivermos futuro, porque é tudo tão precário, teremos que limpar essa área, devolvê-la à sua justa proporção, à sua justa medida. Agora, mais uma vez, é em grande parte uma questão de mercado, porque o amor vende muito. Vende produtos, sabonete, está vendendo até presunto. Eu nunca vi vender presunto com amor, mas eu vi agora em Curitiba cartazes enormes, não sei de quem, Sadia, Perdigão, sei lá, com um coração imenso, I love presunto. Não, eu não love presunto, Marina Colasanti não love presunto, entendeu? Então, está se usando uma coisa que se aproxima do sagrado, porque o amor nos dá uma sensação de aproximação com o sagrado, pelo que ele tem de indizível, intransmissível e de vital. Você, quando está apaixonado, tem a sensação de que está mais próximo da vida. E isso é um sentimento de proximidade com o divino. Nós temos que devolvê-lo ao seu lugar, limpar essa comercialização do amor que está um pouco nauseante.
Marina, tem um texto seu que eu li e gostei muito, que se chama Eu Sei, Mas Não Devia. Que a gente se acostuma demais às coisas, mas que não deveria se acostumar. Para a gente encerrar, o que você elencaria que algumas questões que a gente se acostumou, mas que na tua avaliação a gente não deveria se acostumar e deveria talvez lutar contra elas?
Ah, isso é extremamente individual. Eu jamais daria um receituário desses. Mas muitas pessoas estão cientes de que se adaptam a situações para facilitar a vida. Antes de qualquer adaptação, seria conveniente uma pequena balança para ver se vale a pena, se vale a pena essa adaptação e se realmente melhora a vida. Que conceito de melhoria de vida é esse? Que conceito estamos utilizando, né? Vai também muito da personalidade de cada um. Há pessoas que são de personalidade adaptável, que preferem sempre se adaptar. Há pessoas que jamais se adaptam, mas há os intermediários que podem escolher. Para esses é que a coisa pesa, porque se a escolha é possível, façamos a melhor, né? É.
A Universidade FM apresentou Encontro com Marina Colasanti. Entrevista com a escritora realizada no estúdio da rádio no dia 10 de agosto de 2006. Ela esteve em Londrina para uma palestra e o lançamento do livro 23 Histórias de um Viajante, da Editora Global. Uma iniciativa do projeto Sempre um Papo, da Caixa Econômica Federal. Encontro com Marina Colasanti. Entrevista de Flávia Bespalhoque, Giseuda Melo do Nascimento e Luiz Carlos Santos Simon. Produção e edição, Patrícia Zanin. Gravação, João Lopes. Músicas de Mozart, interpretadas pelo Straight Quinteto. Agradecimento, Kalim Jabur. Realização, Universidade FM, emissora educativa da Universidade Estadual de Londrina. Direção-geral, Cristina Cortes. We'll be right back.